Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso vai analisar infraestrutura para Olimpíadas e Copa.
Audiência vai discutir proibição de aromatizantes no cigarro.
Câmara debate punições para o comércio de produtos piratas.
Os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara vão analisar o projeto que estabelece punição para a empresa que comercializar produtos sem procedência legal.
A matéria já passou por outras comissões da Casa. Segundo detalha a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Produtos piratas são responsáveis pela eliminação de 2 milhões de empregos formais no Brasil e pela perda de 30 bilhões de reais por ano em arrecadação de impostos. É o que diz levantamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, vinculado ao Ministério da Justiça. Para reverter esse quadro, a Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que determina a suspensão por 180 dias do CNPJ da empresa que comercializar, transportar ou estocar produtos sem procedência ou falsificado. Se a empresa voltar a cometer o ilícito, o projeto prevê o cancelamento definitivo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nesse caso, os sócios ou responsáveis pela empresa não poderão mais fazer operações comerciais ou empresariais em geral. O relator, deputado Guilherme Campos, do Democratas de São Paulo, destacou que a proposta estabelece penalidades mais efetivas a uma prática cada vez mais difundida, que é a comercialização de produtos piratas. Segundo o deputado, esses produtos prejudicam marcas consolidadas, lesando direitos autorais, sonegando tributos e incentivando atividades ilegais, além de prejudicar em última instância o próprio consumidor.
Essa comercialização desses produtos afeta diretamente as empresas que estão trabalhando dentro da legalidade. O consumidor se sente na vantagem, está comprando um produto mais barato, um produto mais adequado ao seu orçamento, mas esse tipo de atividade é intimamente ligada ao crime organizado. E isso não é bom para ninguém.
O presidente do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, Edson Luiz Visnona, afirma que, embora a proposta seja positiva, é necessário que realmente seja aplicada. Ele citou o caso do estado de São Paulo, onde lei estadual no mesmo sentido foi aprovada, mas ainda não entrou em vigor. Edson Visnona também defende maior integração de informações entre a iniciativa privada e a Receita Federal, para um combate mais eficaz à pirataria.
O que a gente percebe é que nós precisaríamos intensificar no Brasil a troca de informações no nível institucional entre a iniciativa privada e a Receita Federal. Os mecanismos de informação são absolutamente necessários. E precisaríamos institucionalizar isso, ou seja, precisaríamos criar canais de comunicação, sistemas de alerta, comissões temáticas, para que as informações fluam de forma mais rápida e eficiente para um efetivo banco de dados da Receita Federal, auxiliando então a Receita Federal nesse necessário trabalho.
A proposta, de autoria do deputado Edgar Mouri, do PMDB de Pernambuco, ainda será examinada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá direto para o Senado. De Brasília, Renata Torres.
Justiça.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, informou que foi realizado em Brasília, de 17 a 19 de novembro, Seminário Internacional do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos.
Luiz Couto defendeu ainda o projeto que institui o Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Segundo ele, tramitam na casa 3 outros projetos com os mesmos objetivos.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que uma das tarefas mais importantes a ser realizada pelo próximo Congresso será a reforma política.
Segundo Geraldo Rezende, temas como fidelidade partidária e cláusula de barreira precisam ser pautados, sobretudo porque há pessoas que defendem propostas e projetos que inviabilizam sua participação, com a contaminação do processo pelo poderio econômico de candidaturas.
Alex Canziani, do PTB paranaense, saudou todos os deputados da Câmara Mirim, que para ele, levarão uma grande experiência na vida pessoal e para os seus estados.
Alex Canziani também destacou a iniciativa da Comissão do Trabalho de realizar o seminário sobre terceirização, onde foram discutidos os rumos da terceirização de serviços no setor público do país.
Parlamentares voltam a defender votação do salário das polícias.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, questionou por que a PEC 300, que trata dos salários e carreiras dos policiais civis e militares, ainda não foi votada, visto que havia um compromisso da mesa diretora e da liderança do governo de que a votação ocorreria após as eleições.
Arnaldo Faria de Sá enfatizou que as pessoas estão assustadas com a violência nas cidades. Para ele, políticos estão fazendo pouco caso do problema da segurança pública e que a votação da PEC 300 é urgente.
Major Fábio do DEM Paraibano cobrou a aprovação da PEC 300 para otimizar os trabalhos da segurança pública no Brasil e melhorar o combate de ações de grupos criminosos como os verificados no Rio de Janeiro.
Major Fábio afirmou que a aprovação da proposta não pode esperar a posse dos novos governadores, como vem sendo defendido por candidatos eleitos no último pleito.
Átila Lins, do PMDB do Amazonas, apelou pela aprovação da PEC 300 que cria um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares. O deputado lamentou que vários governadores que no período eleitoral estavam a favor da proposta sejam agora contrários à sua aprovação.
Átila Lins lembrou que a casa apenas criou o piso salarial dos policiais, restando apenas para o governo fixar os valores no próximo ano, num prazo de 6 meses, depois que a emenda for promulgada.
Harold de Oliveira, do DEM, manifestou sua preocupação com a violência no Rio de Janeiro, que, na opinião do deputado, toma contornos de guerrilha e de terrorismo.
Harold de Oliveira disse que os ataques de criminosos contra a população civil e o patrimônio público constituem um episódio inédito que demanda ação enérgica dos governos federal, estadual e da prefeitura.
Dr. Paulo César, do PR, registrou pesar às famílias do sargento Silvio Rui Vieira Lima, de 46 anos, e Wagner Lanceta Ramos, de 47 anos. Assassinados na última terça-feira, quando faziam ronda pela cidade de Araruama, estado do Rio de Janeiro.
Educação.
Ivan Valente, do PSOL, avaliou como um fracasso o sistema de avaliação de rendimento escolar do estado de São Paulo, resultado, segundo o parlamentar, da política neoliberal de provinhas e provões.
Ivan Valente sustentou que a situação do ensino público de São Paulo é grave, uma vez que, segundo ele, faltam professores, há superlotação das salas de aula e agora não há educadores substitutos para milhares de alunos.
Pedro Wilson, do PT Goiano, chamou a atenção para os problemas ocorridos na aplicação do SARESP, uma avaliação do governo de São Paulo para alunos da educação básica.
Os problemas, segundo Pedro Wilson, foram os mesmos ocorridos com o Enem: impressão, distribuição e entendimento. O deputado destacou que os erros do SARESP não tiveram o mesmo destaque que os erros do Enem e que a divulgação é necessária.
Cultura.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, destacou que no próximo dia 3 de dezembro, a cidade de Sobral vai reverenciar a memória do líder político e ex-deputado federal, Cesário Barreto, quando será lançado o livro de seu filho, César Barreto, intitulado Fantásticas Histórias de Sobral.
Mauro Benevides explica que, no livro, o autor conta as passagens de figuras da cidade de Sobral em episódios que integram a própria história da cidade cearense.
Neto, do PSDB de São Paulo, comunicou que foi aprovado na semana passada o Estatuto da Juventude.
Lobi Neto adiantou que a comissão especial formada para analisar o Estatuto da Juventude encerrou positivamente seus trabalhos. Agora, segundo o deputado, o texto será apreciado no plenário da Câmara e em seguida será encaminhado ao Senado Federal.
Ciência e Tecnologia.
A Câmara dos Deputados aprovou o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, CIPROM, que tem o intuito de proteger as atividades e projetos ligados à energia nuclear no Brasil. Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, parabenizou a casa pela aprovação e ressaltou que a energia nuclear já é uma realidade brasileira.
De acordo com o Dr. Ubiali, em 2030 o Brasil terá entre 4 e 6 novas centrais de energia nucleares. Ele acrescentou ainda que as usinas brasileiras enriquecem urânio a 4 e 5% para a fabricação em geral de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Saúde.
Jackson Barreto, do PMDB sergipano, defendeu o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento, prevenção, pesquisa e combate à dependência química pelo Sistema Único de Saúde.
Jackson Barreto argumentou que a matéria tem como objetivo ajudar os dependentes químicos e suas famílias e assegurar a reinserção social dos pacientes, os quais serão integrados ao Sistema Nacional Antidrogas.
A Organização das Nações Unidas divulgou em nova pesquisa que em 2009 o número de casos de pessoas com vírus da AIDS teve uma queda de 20% em comparação a 1999. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, ressaltou que o Brasil é um dos países que mostrou desempenho positivo na contenção do HIV.
Fernando Marrone destacou ainda que houve uma queda de 25% do número de pessoas infectadas com HIV, especialmente nas nações mais pobres, como os países africanos.
Audiência
Polícia vai discutir proibição de aromatizantes no cigarro.
Parlamentares ligados à cadeia econômica do fumo querem debater a convenção internacional que proíbe a adição de aromatizantes nos cigarros.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a audiência marcada para esta semana sobre o tema.
A recomendação internacional aprovada na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco de proibir a adição de aromatizantes nos cigarros provoca a reação de parlamentares ligados ao setor. A pedido do deputado Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, a Comissão de Agricultura realiza audiência pública na próxima quarta-feira para discutir o assunto. Entre os convidados estão representantes da indústria do fumo no Brasil, de trabalhadores do setor e dos ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Saúde, Relações Exteriores, Desenvolvimento e Trabalho. O deputado Luiz Carlos Reinze diz que os produtores tiveram uma vitória, já que a proposta inicial do Canadá na Convenção Quadro, também chamada de COP4, era banir até mesmo o plantio do tabaco Burley, produzido por mais de 50 mil famílias no sul do Brasil. Ele disse que, por pressões de países como a China, a convenção acabou aprovando uma recomendação mais branda.
Se não, nós teríamos um problema sério para aproximadamente 50 mil famílias de produtores. Podem ficar um pouco mais tranquilos, mas nós, ainda mesmo assim, não estamos satisfeitos. E por isso, uma audiência pública com os ministérios que participaram deste encontro lá hoje. Nenhuma norma que venha prejudicar o setor pode ser emitida sem o de acordo dos 6 ministros envolvidos mais diretamente. Né? Assim como a China fez uma defesa muito grande em cima dos seus produtores, nós também estamos muito interessados na defesa dos produtores e dos trabalhadores da indústria de fumo.
Mas a médica Tânia Cavalcante, que atua num grupo interministerial de implantação da Convenção Quadro do Controle do Tabaco, defende a adoção de providências que impeçam o avanço do tabagismo, como a proibição dos aromatizantes pela indústria.
Qualquer tecnologia usada para aumentar a capacidade do produto, causar dependência, para aumentar a sua atratividade para crianças e adolescentes, deve ser alvo de regulação dos setores de saúde pública que respondem por ações para reduzir o consumo.
A quarta conferência da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco foi realizada em Punta del Este, no Uruguai. De Brasília, Alexandre Porto.
Agricultura.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, cumprimentou o Ministério da Agricultura pelo trabalho de interlocução com todos os setores produtivos do país para maximizar a competitividade nacional.
Marçal Filho também parabenizou o governo federal pelos 8 anos de ações em favor do crescimento social e econômico do país e pela redução das desigualdades regionais.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, elogiou o trabalho da Embrapa, que, segundo ele, expande conhecimentos não só para o Brasil, mas também para todo o mundo.
Dr. Talmir destacou a seriedade na avaliação do plano da Embrapa para 2011. O deputado elogiou ainda 2 projetos que capacitam os pequenos e médios produtores a juntar um valor agregado ao seu produto.
Economia.
Rômulo Gouveia, do PSDB, disse que dados do IBGE relativo ao PIB da Paraíba de 2008 comprovam o esforço realizado entre os anos de 2003 e 2005 pelo governo local em relação ao crescimento do estado.
De acordo com o estudo de contas regionais do Brasil entre os anos 2004 e 2008, o IBGE comprovou que a Paraíba cresceu em 2008 acima da média nacional, alcançando um crescimento em relação ao ano anterior de 5,5%.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, divulgou a publicação da Carta de Aracaju durante o encontro de federações, na qual os presidentes das entidades dos lojistas destacaram suas preocupações com a substituição tributária brasileira.
Segundo Mauro Benevides, o documento busca ainda defender políticas públicas que signifiquem real incentivo às operações do varejo lojista.
Transportes.
Renato Molin, do PP Gaúcho, falou da importância do início das obras de duplicação da BR-386, conhecida como Rodovia da Produção, que beneficia o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul.
Renato Molin disse que a primeira etapa da obra na BR-386 será o trecho entre Tabaí e Estrela, e que a duplicação é um sonho antigo dos gaúchos. Para o deputado, a via é de vital importância para o estado, pois é responsável pelo escoamento de grande parte dos produtos fabricados no Rio Grande do Sul.
Turismo.
Congresso vai analisar infraestrutura para Olimpíadas e Copa.
Nova edição do Congresso Brasileiro da Atividade Turística vai debater a infraestrutura necessária para a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre o evento.
Nesta quarta-feira, as comissões de turismo da Câmara e do Senado promovem o 12º Congresso Brasileiro da Atividade Turística para discutir a infraestrutura necessária para a realização de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos e a Copa de 2014. O deputado Paulo Henrique Lustosa, do PMDB do Ceará, vice-presidente da Comissão da Câmara, afirma que a preocupação maior é com portos e aeroportos.
Nós temos discutido, e até a própria presidente eleita já havia falado sobre a possibilidade de privatização da gestão de alguns dos aeroportos, né? Nós temos que pressionar a Infraero, e nós temos que descobrir mecanismos para dar celeridade ao processo de licitação e execução das obras previstas pela Infraero. Ou seja, a Infraero arrecada, tem receita, tem recursos, mas a gente sente que a aplicação desses recursos nesses projetos estruturantes tem tido pouca agilidade.
O Congresso está dividido em 4 partes: indústrias paralelas e complementares, grandes eventos, cruzeiros marítimos e qualificação de trabalhadores. Sobre esse último tema, Jadir Rafael da Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, pretende ressaltar a necessidade de colaboração do empresariado.
O empresário do setor ainda não vislumbrou exatamente essa visão de que tem que ter a mão de obra qualificada. Então nós temos uma dificuldade nesse setor, exatamente pela falta de visão do empresário em ter essa parceria para qualificar essa mão de obra.
O congresso será realizado no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados a partir das 9h e terá a presença do ministro do Esporte e Turismo, Orlando Silva. De Brasília, Silvia Minhato.
Relações Exteriores.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, comunicou que a Embaixada da França pretende instalar um consulado no município de Oiapoque. Segundo o deputado, o município faz fronteira com a Guiana Francesa e esta era uma antiga reivindicação da população local.
O anúncio, de acordo com Sebastião Bala Rocha, foi feito durante reunião do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia.
Homenagem.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, saudou a comunidade afrodescendente brasileira pela comemoração do Dia da Consciência Negra, no último dia 20 de novembro.
Para Alice Portugal, o atual governo foi o que mais incluiu negros e pobres nas políticas públicas do país. Para ela, essa atitude vai em busca da igualdade entre as pessoas rumo a uma democracia que equipara os direitos sociais da população.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, registrou os 159 anos de emancipação político-administrativa do município de Maranguape.
De acordo com Raimundo Gomes de Matos, o município que abriga o Museu da Cachaça da Ipioca é responsável também por lançar várias personalidades importantes, como o humorista e ator Chico Anísio, o historiador Capistrano de Abreu e o músico Manuel César.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, chamou atenção para a proximidade do Natal porque, segundo ele, ao invés de celebrar a cristandade, a busca é pelo consumo visando satisfazer necessidades que acabam sendo sempre insaciáveis.
Para refletir sobre o assunto, Chico Alencar sugeriu ao plenário a leitura do artigo de Eduardo Galeano intitulado O Império do Consumo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Uma das instituições mais respeitadas do Brasil é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Um dos motivos para que os Correios recebam a confiança dos cidadãos brasileiros é a qualidade do seu trabalho.
Porém, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, solicitada pela Câmara, encontrou problemas, tais como atrasos e extravio de correspondências. Para se ter uma ideia, até o ano passado, o montante das cartas não entregues era de 5% do total postado.
Neste ano, 9 de cada 100 cartas simples não chegaram ao seu destino. Em relação à Sedex, em 2009, mais de 95% das encomendas chegavam ao destino. Agora, baixou para 85%.
A principal causa dos atrasos e extravios é a queda do número de funcionários dos Correios. A reposição foi prejudicada por atraso na realização do concurso público. O tribunal alertou os Correios para o problema. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.